Bom dia, embaixador.
Bom dia.
Embaixador, eu gostaria que o senhor falasse sobre a experiência britânica com grandes eventos esportivos. Porque no Brasil há uma grande discussão sobre isso. Afinal, a Copa do Mundo vai dar lucro ao Brasil? As Olimpíadas vão dar lucro ao Brasil? Podemos falar um pouco, então, da experiência britânica com os Jogos Olímpicos, né, de Londres, claro, em 2012?
Primeiro, muito obrigado pela possibilidade de falar neste Rádio Senado. É um prazer. De facto, há um benefício claro e de longo prazo em termos econômicos de Olimpíadas britânicas. Há poucos dias saiu um relatório que deu um benefício para a economia britânica de mais ou menos 10 bilhões de libras, então 35 bilhões de reais. Isto é um benefício espalhado, não é? Não é uma parte de construção, claro, de estádio, mas também benefício, penso, no retalho, por exemplo, de um shopping que está perto de Olimpíadas, que recebeu muito dinheiro. Também emprego no mais longo prazo, claro, porque de facto criamos os polos de expertise, de experiência, que são úteis em todas as partes do mundo. Construção de estádio, construção de inovação em termos de construção, arquitetura inovadora, por exemplo, muito limpa, muito fácil de converter um edifício para outras funções. E também, claro, isso é além dos efeitos não financeiros, que são enormes, mas, claro, há um grande interesse de parte de contribuinte britânico, como aqui. Será que valeu a pena? E a nossa resposta clara é sim.
Qual foi a participação do setor público britânico e do setor privado, sim, no financiamento dessas obras, tudo que teve a ver com as Olimpíadas?
Bem, claro que é uma parte pública. Isto, ao meu ver, é inevitável e temos que reconhecer. Eu acho que a experiência de qualquer projeto, grande projeto desportivo, é que o orçamento aumenta. Mas houve uma parte privada, porque oportunidades também de parte privada, utilização desses espaços depois. Por exemplo, quem vai agora ao Parque das Olimpíadas vai ver uma transformação de parque em termos de novas escolas, novas casas, às vezes habitação social, que faz parte deste projeto, então dá um certo retorno ao contribuinte, mas também aproveitamento de novos apartamentos em Londres, numa zona que antes era muito desfavorecida e agora está no auge, também porque houve um grande investimento na parte de infraestrutura de transporte. Isso valorizou bastante estes terrenos e agora é normal que algumas empresas privadas investem nesta área que não investiram antes, exatamente porque acham que é uma boa oportunidade.
Agora, quanto ao uso dessas instalações, ou seja, as instalações olímpicas continuam sendo usadas, falando propriamente das instalações esportivas, né?
Sim. Sim, isto é sempre uma grande questão. O que é que se faz depois com essas instalações? E depende, por exemplo, o estádio olímpico que foi construído agora vai ser em parte a casa de um clube de futebol, West Ham United. Não sei se o ouvinte conhece este famoso clube tradicional, mas também vai ser anfitrião de muitos jogos depois, não é? De Copa Mundial de Atletismo em 2017, também os nas Olimpíadas, mas o Mundial, o Copa do Mundo também de Paralimpíada em 2017. Mas estamos a converter alguns dos edifícios para outros fins, por exemplo, o centro desportivo mais alargado. Também vamos ter, por exemplo, o Campeonato Europeu de Hockey daqui a pouco também. Ou seja, é possível primeiro reutilizar estes estádios por outros fins e também para fins desportivos. Para evitar o grande medo, não é, de ter elefantes brancos. Não sei se vocês dizem no Brasil também.
É a palavra que usamos aqui.
mas é essencial. Isto sempre foi parte, desde o início, da nossa aposta de Olimpíadas. Eu lembro uma vez, eu ouvi o então primeiro-ministro, Tony Blair, que foi responsável pelo BID, em 2005, quando ganhamos, foi ele que disse, a nossa grande aposta é no legado. Não só dos 15 dias dos jogos, mas depois também. E do nosso ponto de vista, este é um trabalho de 20 anos.
Estamos conversando com o embaixador britânico no Brasil, o senhor Alex Ellis. Senhor Ellis, quanto a questão da imagem da Grã-Bretanha. Já é um país bastante conhecido no mundo, mas as Olimpíadas também, pode-se dizer, contribuíram a trazer mais visitantes, num prazo assim mais longo, à Inglaterra?
Sim, exatamente. Atraiu muita gente de todo o mundo. Eu estava em Londres durante as Olimpíadas e, de facto, a coisa que mais me impressionou, porque fui a vários eventos, foi ouvir as vozes de todo mundo à volta de mim no estádio. Os números de espectadores eram altíssimos, todos os eventos foram completamente cheios e atraíam os brasileiros. Eu ouvi muito português do Brasil. Mesmo na semana antes tivemos muitas visitas de Brasil, incluindo o presidente Dilma, foi para o início da Olimpíada, e assim, muita gente. Tivemos coisas organizadas com empresas brasileiras, com outras partes, a parte de segurança também, que é muito importante, toda a parte de transporte, que é bastante complexa. Eu acho uma Olimpíada dá os olhos do mundo sobre a cidade anfitriã. E conseguimos, ao meu ver, fazer um desempenho razoável. Eu tive a experiência, uma das minhas irmãs foi voluntária durante as Olimpíadas e teve a conversa bastante comprida com o ministro do Turismo do Brasil, que estava fazendo muitas perguntas sobre o papel do voluntário no contexto dos Jogos Olímpicos.
Como essa experiência britânica poderia ser transmitida ao Brasil, que tem pela frente dois eventos importantes, a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas do Rio de Janeiro?
Bem, eu acho que cada país, primeiro cada país faz as Olimpíadas na imagem deste país, não é? A China fez da sua imagem, Grécia, Austrália também, e o Brasil vai fazer também, só vai ser jogos brasileiros, não é? Até eu sei o que eu gosto sobre as Olimpíadas, de facto, as diferenças que podia haver. A nossa experiência de Londres foi que, primeiro, há um legado econômico bastante forte em termos de turismo, em termos de investimento do médio prazo em transporte, renovação de uma parte urbana. A experiência das Olimpíadas própria dita é que, nos meses antes das Olimpíadas, são ruins. Porque toda a gente tem medo de como é que vai correr. Havia muita história na imprensa, na comunicação social, na comunicação britânica, que isto vai ser uma confusão, a segurança não vai funcionar, etc, etc. Mas o momento quando começa o evento, as coisas mudaram completamente. Ou seja, o foco entrou no que deve ser o foco de um grande evento desportivo, que é o esporte. Participantes, as atletas. Nunca esqueço o ano passado, Lord Coe, que era presidente desta Olimpíada de Londres, Sebastian Coe, de um discurso a todos os embaixadores britânicos de todo o mundo. Eu estive presente. Ele disse: temos que lembrar que para a maioria dessas todas as participantes têm passado pelo menos metade da vida deles só para praticar para este momento. Então, nunca devemos esquecer que a primeira coisa é o esporte e os participantes.
Já existem contatos entre o governo ou empresas britânicas com as autoridades brasileiras para transmitir essa experiência?
Sim, já há muito contato desde há muitos anos, de facto. Esta é uma parceria de aprendizagem de todos nós. Tivemos um grande grupo de Brasil durante as Olimpíadas, começando com a presidenta, mas também muitos outros ministros, muitas outras partes da comissão organizadora de Rio de Janeiro de 2016. Esses contatos continuam em várias vertentes, a parte de organização, a parte de segurança, por exemplo, a parte de organização de transporte, que é bastante complexa para qualquer cidade, a parte comercial, por exemplo, arquitetura, temos várias empresas de arquitetura que trabalham nos Jogos de Londres, que estão trabalhando no Rio também, e muitas áreas de sistemas. Nós, eu digo sempre, do Reino Unido temos nossos defeitos, como todos os países, mas somos razoáveis em organizar coisas. Então, por exemplo, essa parte de transporte e segurança são coisas bem complexas, em que trabalhamos muito em conjunto com as autoridades brasileiras e também com as empresas brasileiras. Tivemos uma, não sei dizer em português, desculpa, um handover formal, um evento em novembro do ano passado, onde veio mais de 50 empresas britânicas, mas mais de 100 funcionários e outros ministros britânicos falando com seus homólogos exatamente sobre esta parte. E depois estamos sempre dispostos a colaborar, mas os jogos são de Rio, não é? Então, só eles vão dizer o que eles querem fazer.
Embaixador Alex Ellis, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
É um prazer. Espero manter um contato com os ouvintes sempre.